todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos dando partida neste DeLorean. Vamos agora de novo para o início do século XXI, rapaz. Vamos para o ano 2000.
Rapaz, assim como foi, a gente fez essa viagem no terceiro programa dessas viagens insanas que nós estamos fazendo, né?
É verdade, olha aí, mais uma vez estamos voltando às nossas origens.
Estamos voltando ao ano 2000, que nós já gravamos na terceira edição do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. E naquela edição a gente tocou B.B. King, Bowie, Clapton, B.B. King e Clapton juntos, né?
Olha aí, grande dica.
Gary Lee, Youngblood Brass Band, Iron Maiden, Orixas, Pearl Jam, Pet Shop Boys e David Bowie junto. E foi o ano dos duetos, né, cara?
E nada disso você vai ouvir neste programa.
Não, se você quiser ouvir, rapá, volta lá, o link vai estar aí no post, clica e veja como eram as primeiras viagens dessa máquina insana.
De preferência, não. Porque este programa está recheado de muito mais músicas dos anos 2000, cheio de porrada, coisas dançantes, punk rock, tem até bailinho.
Tem momento bailinho neste programa, cara, grande momento. Mas tudo isso após os nossos tradicionais
e-mails.
E-mails. E-mails, muitos e-mails. Mentira! Recebemos aqui um e-mail do nosso já clássico amigo Nelson Portugal. Tava com saudade, rapaz, dos e-mails do Nelson.
Não, com certeza, professor Nerdandertal aqui, sempre uma presença muito querida, né?
E ele manda aqui o seu e-mail dizendo: episódio excelente, aliás, esses anos 70 dão para fazer centenas de episódios bons sem repetição. Nelson, há quem diga que os melhores anos da música estão na década de 70.
70 e 60. Eu sou muito inclinado em concordar, quase, viu?
É, eu tenho também uma certa tendência a dar ouvidos a quem diga isso. Porquinho foi sensacional com o histérico Vai a Merda pra Globo. Perfeito comentário. Daniel, meu caro crítico, vou defendê-lo em parte. Gosto não se discute, mas mau gosto eu discuto. Puta que pariu, achar Grand Funk e Rush ruins é demais pra mim. Com todo respeito, acho que o Oktok e o Bucol deviam dar uma carona pra você no DeLorean e deixá-lo lá enterrado no Velho Oeste de castigo.
Todo mundo tem o direito de manifestar o seu gosto. Ponto. Não digo mais nada.
Brincadeirinha à parte, confesso que não conhecia essa música Shine a Light dos Stones, com um pianinho meio Mother do John Lennon no começo. Muito boa pra variar.
Não, todo o Exile on Main Street é maravilhoso.
É um grande álbum, né, cara? Como a gente mesmo comentou no programa.
E totalmente desconhecido, né? Você não tem nenhum hit dos Stones nele.
É, eu não me recordo mesmo, assim. Eu acho que, se não me engano, não tem mesmo, não. Shine a Light até que é uma música relativamente conhecida e tal, mas não é um...
Não é um Jump Jack Flash.
Você escuta, não, Satisfaction, né?
Exato.
No dia que Keith Richards morrer, se ele morrer algum dia e seu corpo for cremado, o pó que restar vai ser disputado a bala pelos maiores traficantes do mundo. Já imaginado uma cafungada no pó do Keith Richards? Viagem fantástica na hora ou seu dinheiro de volta.
Genial. O problema é que você não tem outro Keith Richards pra fazer mais.
Pra industrializar, né, cara? Cara, eu acho que, na verdade, o que vai acontecer quando o Keith Richards morrer, vão ter os vermes mais
doidos
do mundo, cara. Dobby Brothers, adoráveis com seus hits tocados com acordes escorregando nos trastes dos violões e muita gaita. Além de Listen to the Music, temos o Long Train Running, com o mesmo feitio e muito sucesso na era da Mela Cueca.
É, Long Train Running é no ano seguinte, se não me engano é de 1973. Já tá prometido aqui a minha obrigação de tocá-la quando formos para esse ano.
Mais uma vez, parabéns pelo programa e abraços. Muito obrigado, Nelson. Valeu aí pela sua participação, pelo seu e-mail.
Sempre bem-vindo. Mande mais, a gente gosta.
Já que nós estamos retornando aos clássicos Oktok.
Temos mais um clássico para retornar aqui, né, cara? Estamos devendo.
Estamos devendo os comentários do Queiroz. Quando
Quando Marcos Mion tinha o programa Covernation, em que uma das bandas competindo era cover do Dream Theater, e não tinha maneira do corpo de jurado saber se estava certo ou errado o que estava tocando ali. Pois ninguém conhece Dream Theater. Quer dizer, Dream Theater é samba enredo do rock and roll. A pessoa vai ficar uma hora escutando a mesma música.
Que maldade, Queiroz! Que maldade! Se você acha que Dream Theater é samba enredo do rock and roll, é porque você ainda não ouviu clássicos de 40 minutos do Emerson, Lake & Palmer.
Aí sim, meu camarada. Aí sim vai ser uma hora ouvindo a mesma coisa.
Aí sim, meu amigo, vai dar pra passar todas as alegorias. Olha, da comissão de frente até a ala das baianas vai ser uma coisa só.
Mas aí é que eu quero ver. Eu quero ver só as baianas girando com as quebradas.
Esse comentário do Queiroz é relativo ao programa de 1997, parte 2, que nós estamos fazendo aqui. Que nós estamos lendo aqui porque ele reclamou, né? Ele ficou de mimimi.
Ele fez uma queixa na edição passada que nós vamos ler aqui agora. Ele disse que estava com saudade de ouvir a gente lendo os comentários dele.
Pronto, Queiroz. Tá satisfeito? Tá feliz agora? Vai dormir mais calminho, vai.
Mimimis à parte, vale a pena sempre acessar lá e ler os comentários do Queiroz, que sempre agregam alguma coisa, ou não, porque às vezes ele vai na empolgação e perde um pouco o sentido.
Mas toda participação é bem-vinda, não só do Queiroz, como de todo mundo que comentou ali, bastante comentários. Aliás, temos tido bastante comentários relevantes, a galera participando. Alexandre Lessa Matos esteve lá, o Maite esteve lá, Fábio Quero... Não, eu não quero nada. O Fábio que quer esteve lá também.
Inclusive, Fábio, que foto é essa, cara? E é um ornitorrinco, meu irmão?
É, cara. Tu sabe que o ornitorrinco é prato cheio pra analista, né? Bicho até hoje não sabe se é um pato, se é um castor.
A gente também teve comentários do velho Chincoio.
Chincoio,
Cante. E o Daniel Perudini, que é o nosso novo ouvinte aí, que citado agora no e-mail do nosso amigo Nelson Portugal.
Exatamente. Sejam todos bem-vindos.
Entrem nesse calhambeque metido a Delória e participem.
Vamos aproveitar que a gente tá no clima, a gente tá doido pra começar esse programa e... Chega de papo?
Chega de papo e vambora pro som. Vamos abrir o programa com Main Offender do The Hives na Máquina do Tempo.
to walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time, but I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew, it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. I will keep you took for granted. All the times I never let you down, you stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman.
Yeah. we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Offspring. Essa é uma banda de correr pelado.
Exatamente. Offspring é uma banda de correr pelado com som amigável. É o que eu sempre gosto do Offspring é isso. Eles têm a porrada, o Shinkoio fica maluco, mas é amigável. Dá pra tocar pra família, assim. A vovó tira a roupa e sai correndo, mas rola.
Dessa vez a galera correu com Want You Bad do disco Conspiracy of One. Algumas curiosidades interessantes a respeito do Conspiracy of One. Vamos começar pela capa, que foi feita por um fã.
Ih, rapaz, não sabia dessa.
A banda lançou um concurso, inclusive as regras ficaram no site da MTV, eles lançaram esse concurso junto com a MTV, pro mundo inteiro. Manda sua arte pra gente. Você podia mandar sua arte por correio, o endereço tava lá, ou por e-mail. E aí a galera, a banda ia selecionar, ia escolher a melhor arte, e o ganhador ia pra festa de lançamento do disco em Nova York com tudo pago e direito acompanhante.
Muito maneiro.
Muito maneiro. Não sei o nome do ganhador, não sei quem ganhou, não acompanhei a parada na época, mas podemos dizer que foi feito por um fã. Agora, tudo bem, né? Ele foi pra festa de lançamento, mas o mundo inteiro já conheceu o disco uma semana antes, porque eles, contra a gravadora, colocaram o disco todo pra download na internet. Eles colocaram.
Não, mas peraí, eu ouvi o disco antes, não quer dizer que invalida a festa de lançamento, cara.
Não invalida, de forma alguma, né?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estúdio é estúdio e ao vivo é ao vivo.
Com certeza. Não, não tô falando que foi ruim, pelo contrário.
Imagina uma festa de lançamento inteira nu.
Toga! Toga! Toga!
Praticamente Woodstock.
Caindo na lama pelado, faz bem pra pele.
Agora, eu achei essa arte meia boca, assim, cara. Legal a ideia e tal, mas...
Mas o que interessa aqui é o som, né, cara? Todo mundo fala que é muito parecido com o americano, que foi o...
Por mais que o pessoal...
Álbum. O grande álbum. Por mais que o pessoal diga que foi o Smash, que foi o disco que os lançou, né? Que traz Come Out and Play, Self Esteem, etc. O grande disco mesmo, de maior sucesso de vendagem e consagração da banda, foi o americano. E esse disco, ele veio logo depois do americano, e todo mundo falou que é cópia. Não, não é cópia, não. Ele segue a mesma linha, mas não chega a ser cópia. Ele tem uma cara toda própria. Eu acho que ele fica um pouco mais agressivo, eles ficam um pouco mais cínicos com as músicas desse disco. Want You Bad é uma que eu adoro, é divertidinha, é bonitinha, é alegria, mas tem outras que são mais porradas, tem outras que são mais lentas. É mais um daqueles discos do Offspring que você coloca na vitrola, coloca no CD, coloca no computador e quando você percebe, já se passaram 3 meses e você tá ouvindo ele ainda.
Ele fica ali, né, marcando o território, te acompanhando.
Ele fica na surdina, né? Ele vai tocando. Ah, vai de novo. Aí termina, vai de novo. Quando você vê, já tá 3 meses morando dentro do aparelho.
Volto a fazer meu primeiro comentário depois que a gente voltou, né? Não é um som, é um som porrada, é um som pró-nudismo, mas não é um som que canse. Pelo menos é a minha opinião do Offspring em geral, né? Um som que você fica, pô, caraca, é muito chega barulho.
Chega na quinta música, te enjoa, né? Não é assim.
Não, até tem álbuns. E aí, eu vou até comentar um pouquinho mais à frente, que ou bandas, que você não necessariamente enjoa na quinta música, mas o álbum inteiro você não consegue botar em repeat.
Esse clima de cinismo, canalice, que esse disco passa, ele reflete muito na banda, né? Porque foi na mesma época em que os canalhas do Offspring, além de colocarem o disco todo liberar uma semana antes contra a gravadora, sem a gravadora saber, eles ainda fizeram uma outra sacanagem. Lembrando que em 2000, o Napster tava naquela situação de ser julgado, fecha, não fecha, né? Ele tava revolucionando o mercado da música, praticamente, por ser o primeiro programa de compartilhamento de arquivo. E a galera do Offspring aproveitou a ideia e pensou no seguinte: bom, se o Napster pega as nossas músicas sem a nossa permissão e compartilha, então a gente também pode pegar o logo do Napster, né? Então eles pegaram o logo do Napster, botaram em camisetas e venderam as camisetas no site!
Caraca, muito bom, cara. Eu não sabia dessa, cara.
Genial!
Muito bom, muito bom.
E sabe
muito que... melhor do que dar uma de Metallica e ficar brigando por algo, né, cara?
Ei, menino, não coloca não, minhas músicas, não coloca.
E sabe o que é melhor?
É.
O Napster processou eles.
O Napster seguindo a boa e velha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Shame on you, Napster. Shame on you. Tisque, tisque.
Valeu, Offspring. Não é à toa que eu gosto de vocês. E antes disso, nós ouvimos Three Doors Down tocando Kryptonite. foi o seu primeiro, e aqui no Brasil, o único sucesso da banda, diretamente do seu primeiro disco, The Better Life.
Olha só, cara, não conhecia.
Pô, você não viu o clipe do Batman Verde Aposentado?
Não.
Estará lá no post o link para o clipe de Kryptonite. Bem bacana, tocou pra caramba na MTV na época. É uma daquelas bandas que foi, aqui no Brasil pelo menos, né, foi um hit band, tocou muito aquela música, depois mais umas duas ou três músicas aqui, não saiu do primeiro disco. Mas é bem interessante trazer essa banda aqui, porque ela foi a primeira banda que a mídia começou a chamar de pós-grunge. O Three Doors Down, ele encabeçou, pelo menos oficialmente na mídia, claro que já tinha muitas outras bandas da mesma época que já tava tocando antes, mas a mídia começou a chamar essa banda primeiro de pós-grunge, como uma representando aquela safra de bandas que, quando eram moleques, cresceram ouvindo a galera de Seattle. Então eles beberam daquela fonte. Fazem um rock bem diferente do grunge de Seattle lá, do Pearl Jam, do Nirvana, do Soundgarden. Fazem. Mas já cresceram ouvindo aquilo.
Bom, da série a série, eu não entendo. Por que os caras cresceram ouvindo, eles fazem uma coisa completamente diferente e eles viram pós-grunge?
Mídia, né, cara? Você sabe que a mídia adora botar rótulo.
Pô, mas pelo menos, cara, com uma dose de bom senso, né, de sentido. O meu café é com sentido.
Cara, Vegetarian Progressive Hardcore.
Pois é.
Não. Então você, depois dessa, um monte de banda que apareceu depois, ou na mesma época, mais ou menos, começou a ser chamada de pós-grunge. Mas é um rock bem bacana, independente de rótulos. Essa safra que foi encabeçada aí pelo Three Doors Down e veio depois, eu acho bem bacana, eu acho que faz um rock bem interessante.
Pois é, eu não conhecia e achei bem legal mesmo. Me lembra alguma coisa, com assim, uma sensação boa de lembrança. Pô, isso me lembra alguma coisa boa, eu não consegui identificar o quê, não me veio à mente. Foi um som bom de ouvir, sabe assim? Pô, que legal, cara.
É um som gostoso, né? Toda essa safra que começou a aparecer aí, a partir dos anos 2000, desse tipo de banda, fez um trabalho bem legal. Mas, infelizmente, é o tipo de banda que caiu na roda da máquina, que a gente chama aqui da máquina da mídia, da máquina das gravadoras, da imprensa, etc. Eles foram exprimidos até o bagaço. O disco logo de cara ganhou 6 platinas, esse primeiro disco do Three Doors Down. Teve uns 3 ou 4 singles rodando por aí. Be Like That, uma outra música mais lenta, entrou em trilha sonora do American Pie 2. Primeiro. Segundo disco já não fez mais tanto sucesso. O terceiro disco já não fez mais sucesso nenhum.
E aí sumiram.
Cara, o último disco que eu tenho aqui deles, o Three Doors Down, auto-intitulado Three Doors Down, é de 2008. Mas ninguém nunca mais, pelo menos aqui no Brasil, ninguém nunca mais ouviu falar dos caras depois do Better Life. E os caras têm pelo menos uns 3 ou 4 discos, mais um ao vivo, mais um outro disco de... mais um EP de Natal. Coisa pra caramba, os caras estão nativos até hoje. Só que aqui no Brasil... morreu.
Ah, os caras ainda estão na ativa, entendi. Eu tava entendendo que os caras tinham interrompido mesmo a carreira dele.
Interromperam não, mas se tornaram irrelevantes pra gente.
É, só se esgotou aqui, né?
Se esgotou aqui. Exatamente. Tipo Nickelback, sabe? Só que eles tiveram uma meia-vida muito menor do que a do Nickelback aqui no Brasil.
E nós abrimos o bloco com os suecos, que foram recomendados pelo Chicoio da outra vez que nós tocamos. Eu havia comentado que não conhecia muito bem, que não tinha parado para ouvir tanto assim The Hives. E o Chicoio alertou: pô, pare para ouvir, você vai gastar no máximo 1h30 da sua vida. Foi aí, eu falei: pô, só 1h30 da minha vida? Vou ouvir.
Olha aí, se arrependeu ou não?
Não me arrependi. Eles são exatamente aquela banda que eu falei quando a gente tava comentando do Offspring, que você escuta o álbum todo, sem parar, uma música puxa a outra muito bem, é um álbum rápido, por exemplo, esse, o Veni, Vidi, Vicious, Vim, Vi, Venci, de Júlio César, por exemplo, esse álbum tem meia hora só, por aí, 28, 29 minutos, meia hora, é um álbum bem rapidinho de ouvir, qualquer caminhada pra algum lugar você escuta isso, qualquer traslado você escuta isso, entendeu?
Olha aí, músicas para se ouvir no ônibus.
Por aí, e... só que assim, é ininterrupto, porque realmente uma música puxa a outra, é bom pra caramba de ouvir, só que depois da primeira vez que você escuta no dia, você, pelo menos eu tive a sensação de que tá bom, valeu, amanhã eu escuto de novo, hoje não mais, obrigado.
Por exemplo, nós ouvimos essa que você indicou agora, né? Qual é o nome dela?
Foi a Main Offender, que não é a mais famosa desse álbum, né? A mais famosa desse álbum foi uma das músicas mais famosas do The Hives, que é a Hate to Say I Told You So, mas a Main Offender foi a que mais me marcou, que eu falei, pô, que maneira, gostei, bem levada e tal. Obrigado, Chicoio, aí, pela dica, valeu, e passo a dica adiante. Dedique 1h30 da sua vida para ouvir a discografia completa de The Hives.
Vamos ouvir Os The Hives.
É, Os The Hives.
Os The Hives. É igual Os The Flash. É igual Os The Smiths.
Os The Smiths, Os The Beatles, Os The Rolling Stones, Os The Ramones.
Não, eu me lembro que quando a gente era moleque, passava a série do Flash na Globo, e sim, aquele locutor da Globo falava, Rede Globo apresenta The Flash. E com o tempo, a parada fez tanto sucesso na época que a gente só ouvia a galera popular falando, né? Cara, tu viu o The Flash? Tu viu o The Flash ontem? O The Flash. Aí ficou O The Flash, cara. Eu nunca mais me esqueci disso.
Passa a bola pro próximo bloco, Tok, pelo amor de Deus.
Vamos levantar o nível desse programa e começar o segundo bloco com eles. Com uma das bandas mais preferidas e amadas por quase todos os ouvintes deste programa, vamos de Rage Against the Machine, tocando Renegades of Funk na máquina do tempo.
No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. And then the Renaissance came. The times
talking to me? You talking to me, Tannen? Well, I'm the only one here.
Are you ready to rock? Are you ready to rip it up? Do you know what I'm talking about? Are you ready to jig it up? Are you ready to dance? Are you ready to hit the floor? Are you ready? Are you ready? 'Cause if you're ready, I'm ready, man. Are you ready to shake it up? Are you ready to tear it down? Are you ready to rip it up? Do you think I'm messing around? Are you ready to rock? Are you ready to hit the floor? Are you ready? Are you ready? If you're ready, I'm ready. We'll be right back.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Godsmack tocando o seu maior sucesso, Awake, do disco também intitulado Awake. Entre os fãs, há quem diga que essa é uma das melhores, se não a melhor música da banda até hoje. Logo do segundo disco, os caras emplacam uma dessa e ganham platina duplo.
Essa, pelo menos, eu só conhecia essa. E é mais uma vez, eu tenho que dizer, este programa você botou só coisas para me sacanear.
Olha isso!
De sacanear de pilha, né? Só para me apresentar coisas novas. Mas essa música eu só conhecia essa. E aí eu lembrei, caraca, existe isso mesmo.
Faz parte daquelas bandas de rock porrada que a grande mídia não toca, né? A grande mídia não apresenta. A grande mídia, quando fala de rock porrada, ela se prende nos grandes, né? Nos mais conhecidos há muitos anos. Tipo Metallica, Megadeth. Mostra a cara do Slayer, mas não toca nada do Slayer porque já é pesado demais. Fala de Sepultura porque Sepultura é uma banda brasileira. Ou pelo menos já foi, agora é uma banda multinacional. É, ou do Max Cavaleira, seja lá em qual projeto ele estiver agora. Mas tem muita banda de música porrada, de som pesado mesmo, que vem surgindo. Então a galera que fica falando, ah, o heavy metal morreu, o metal morreu. Cara, o metal nunca esteve tão forte. Ele só está longe da mídia. Que, aliás, sempre foi o lugar dele. Longe da mídia. Ele tem uma mídia toda especial.
É, né? Não tem porquê. O metal não combina com uma euforia pop.
Metal não combina com Domingão do Faustão.
É, cara. É isso aí. Bem colocado, ó, aqui. Metal não combina com Domingão do Faustão. Ponto. Pô, não adianta ficar indignado aí, se perguntando por que quando Adoro veio no Brasil, com grande par de coxas, praticamente uma Ivete Sangalo do metal. Não tocou no Faustão. Se a Ivete toca, a Claudinha Leite toca. Pô, meu irmão. Aí, você pensa o Faustão apresentando Adoro.
Ô, louco, meu! Vamos ver Adoro agora.
Todo mundo sabe que é uma grande pessoa.
Ô, louco, meu! Eu adoro essa cantora.
Muito triste, mas vamos voltar ao Godsmack.
Godsmack, cara, banda americana. Logo no primeiro disco já, opa, os fãs de metal já ficaram, abriram o ouvido. Opa, esse negócio é bom, esse negócio é legal. Peraí, vamos ver qual é dessa parada. Todo mundo adorou o primeiro disco e ficaram, cara, cadê o segundo? Aí eles mandaram esse segundo aqui. Awake, que é a segunda música do disco, cara, é só porrada na mulher, assim, tudo nesse nível. Como eu disse aí, eles ganharam platina duplo com isso. Uma outra música desse disco, Going Down, fez parte do Missão Impossível 2. A própria Awake e a Sick of Life foram usadas em comercial do exército americano.
Caraca!
Sabe? Join the Army? Pois é, tava lá, essas duas. E uma quarta música desse disco, a Vampires, foi indicada pro Grammy. Nada mal pra um segundo disco, né?
Não, nem um pouco mal.
O meu problema com Godsmack é um só. Ele fica um pouco repetitivo. Eu, pelo menos, acho os discos um pouco iguais. Você tem que parar, ouvir o primeiro hoje, daqui a 4 dias você ouve o outro, daqui a 3 dias você ouve o outro, pra você conseguir separar. Porque se você botar tudo num tiro só, parece um disco só, mas vale a pena fazer esse exercício. Inclusive, eles lançaram um novo esse ano chamado The Oracle, que é um primor.
Você já ouviu? Já saiu no Toca Aí? Como é que tá?
Está agendado para entrar no Toca Aí em breve. Olha só.
Momento jabá.
Momento jabá de um podcast filhote. Grande jabá.
Então você recomenda?
Recomendo Godsmack sempre, de olho fechado.
E seguindo aqui as ondas de recomendações, eu segui uma recomendação que foi dada pelo ouvinte Bruno nos comentários do programa do Faith No More, cara.
Olha só!
O Bruno foi lá, elogiou a edição do Faith, especial que nós fizemos do Faith No More, e falou, recomendo Rollies Band, que você ouviu antes de Godsmack, tocando Are You Ready? Do cara, álbum Get Some Go Again.
Cara, Henry Rollins é um cara que eu respeito desde a época do Black Flag.
E é pra essa figura mesmo que nós temos que dar atenção. O cara vem lá do Black Flag, lança essa banda, que era o Rollins Band, uma banda totalmente autocentrada, né? Uh-huh. Eu sou o vocal, eu sou o dono, comigo não brinca, vamos fazer do meu jeito, ou Highway.
É a carreira solo disfarçada de banda, né?
É exatamente, né, cara? Esse aí é o sexto álbum, se eu não me engano, e eles passaram por 3 gerações, até chegar neste álbum, né? Vamos chamar assim 3 gerações. A primeira, eles pegaram lá, ele pegou lá e fez uma seleção de músicos, depois eles trocaram depois de alguns álbuns, assim, um único elemento, e eles estavam mantendo lá a relação com o seu guitarrista, que agora fugiu o nome, até que ele quebrou a ruptura, falou, não, acabou, não vou mais tocar com esse guitarrista. E aí ele trouxe a banda Mother Superior pra tocar com ele na Rollins Band, então uma banda dentro de uma banda.
É uma matriosca, né, de banda.
Exatamente, meu amigo. E ele mantém a ideia dele de projeto, então é aquela coisa, projeto solo de sonar de banda, com uma banda dentro, e ele mantendo essa, toda essa identidade que ele resolveu realizar depois que ele saiu do Black Flag. E, cara, tem muito a ver com Faith No More. Eu entendi perfeitamente a indicação do Bruno depois que eu ouvi com mais calma. Porque eu já conhecia Rollins Bands, mas, assim, muito en passant. E eu conhecia mais o Henry Rollins do Black Flag do que com a Rollins Band. E aí, depois que eu, assim, eu associei a indicação do Bruno e fui ouvir de novo, eu falei, caraca, realmente tem muito a ver, cara.
Tem, né, cara? É, bebeu da fonte. Faith No More fez escola. Não só no som, mas também em imperação em palco, né? Porque eu vi um show do Rollins Band, uma das vezes que eles vieram aqui pro Brasil, logo no início da Rollins Band. E o Henry Rollins, ele empolgadaço, cara. Pulando, gritando, não sei o quê. O cara me quebra o nariz no meio do palco, logo na primeira e segunda música.
Puts,
e o cara não estilo. E o cara não parou. Ele seguiu o show inteiro com o nariz quebrado, sangrando, e ele gritando e pulando como se ele não tivesse sentindo nada. Eu acho que ele nem tava.
Caraca.
Cara, esse homem merece o meu respeito.
Que bizarro, cara. Que bizarro.
Henry Rollins acaba macho.
Que sinistro, que sinistro.
Maluco, Henry Rollins bebe leite com mangue e não morre. E antes disso, nós ouvimos Rage Against the Machine. Agora a galera tá pulando. Agora a galera tá chegando até o terceiro andar sem elevador. Não, é um absurdo, cara. Você se lembra quando a gente tocou Rage Against the Machine pela primeira vez aqui no Máquina do Tempo?
Foi uma euforia, né,
cara? Cara, que a gente teve de e-mails e comentários falando, caraca, Rage Against the Machine, puta que pariu. Então, galera, prepare-se porque nós ouvimos Renegades of Funk, do disco Renegades, o disco póstumo do Rage Against the Machine, na verdade. A banda já tinha acabado e o nosso amigo Tom Morello aproveitou todas essas gravações de várias covers que o Rage Against the Machine já tinha gravado e resolveu produzir o disco para lançar. Entre essas covers estava essa música aqui, Renegades of Funk, do África Bambata. Mas é uma cover tão modificada, que realmente virou música própria.
É, praticamente uma original, né? Porque não tem nada a ver, cara.
Absolutamente nada a ver. Se você tá perguntando como é que era o original, eu vou deixar o link aqui no post do clipe do África Bambata original, que é ridículo. Parece um techno dos anos 80. Preparem-se, porque é um negócio assim de agredir os olhos. Assistam por sua conta e risco. Inclusive, tem uma ceninha pequenininha, que passa tipo uns 2 segundos, do clipe original do África Bambata, no clipe do Renegades of Funk, que aliás é um clipe maravilhoso de Renegades of Funk, onde eles juntam imagens da galera realmente renegada da cultura e da contracultura americana, principalmente a galera negra. Mas assim, desde rap e funk, tipo James Brown, África Bambata, Parliament Funkadelic, aí veio pros anos 80 com Beast Boys, LL Cool J, Run DMC, e põe a galera política também, Malcolm X, Martin Luther King, fazendo referências e homenagens e colocando imagens dessa galera toda no clipe ao som de Renegades of Funk. Puta que pariu. É um clipe show de bola.
Vamos botar no link aí, né, cara?
Estará? Depois
essa propaganda toda que você fez.
Pô, estarão os dois clipes lá e vocês confiram. Foi um presentaço esse disco Renegades. Tem gente que não gosta, talvez exatamente por ser uma coisa de cover, mas eu achei muito interessante ver esse formatão do Rage Against pra músicas de Bruce Springsteen, dos Stones, do Divo. Olha isso, cara. Rage Against the Machine tocando Divo.
Uhum.
Cypress Hill. Até uma boa curiosidade, né? Na época que eles estavam lançando esse disco, que o Tom Morello tava produzindo esse disco, rolava um boato muito forte de que o Be Real, do Cypress Hill, ia entrar no lugar do Zack de la Rocha.
Caraca, cara, seria interessante, sabia? Eu acho que seria uma mistura interessante.
Podia, né? Talvez desse certo. Aí eles seguiriam, eles continuariam sendo o mesmo Rage Against the Machine de sempre, né? Em vez de entrar o Chris Cornell e transformar o Joe Slave.
Não, acho que não seria o mesmo de sempre, não.
É, o mesmo de sempre não, porque Zack de la Rocha é Zack de la Rocha, ponto.
Pois é, mas não ia virar o Audio Slave.
Não, ia continuar sendo o Rage Against the Machine. Aquela fórmula dessa base de rock com um vocalzão de rap agressivo pra caralho.
Pois é, acho que podia ficar interessante, cara.
Ia ser uma substituição à altura, né?
Mas tem uma cara de boato.
Tanto boato que a gente viu o Audioslave que nasceu, né? Mas foi bom sonhar. Quem sabe no mundo paralelo a gente vê Be Real cantando Renegades of Funk junto com Rage Against.
E vamos para o próximo bloco ouvindo Elevation do U2 na Máquina do Tempo.
Cigarette money. wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah man, wanna be American, wanna be American. For the stars, grab that golden ring. Just remember, he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking Camels, whiskey and soda. He likes that rock and roll. He's playing baseball. Loves Marilyn Monroe, a Coca-Cola Joe, and a pizza Patagonia. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah man, wanna be American, wanna be American, wanna be American.
Boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
And I'm sailing. Should have been, could have been, would have been dead if I didn't get the message going to my head. I am what I am. Most motherfuckers don't give a damn. Oh, baby, think you can be my girl, I'll be your man. Someone full of fun, do be telling well done. Little Bo Peep coming from my stun gun. Beware, take care. Most motherfuckers have a cold ass stare. Oh, baby, please be there. Suck my kiss, cut me my share. Hit me, you can't hurt me. Suck my kiss. Hurt me! Stick with this! Is she talking dirty? Give to me sweet sacred bliss. Your mouth was made to suck my kiss!
E estamos de volta com o cara!
O homem!
Richard Cheese, você acabou de ouvir tocando. Era Sailing Suck My no álbum Lounge Against the Machine. Rapaz, a gente acabou de falar de Rage Against the Machine. E aí a gente completa com Richard Cheese fazendo uma paródia de Rage Against. É, primeiro álbum desse fanfarrão.
Eu não, fanfarrão não. Respeite o homem, ele é o maior gênio do século XXI, inegavelmente e imbativelmente.
Cara, mas ele representa toda essa genialidade dele com a fanfarra.
Não é fanfarra, pra, o cara pode.
Pra mim, este é o primeiro álbum e melhor álbum dele.
É difícil, cara. Porra, é muito difícil dizer qual é o melhor álbum dele.
Cara, esse pra mim é imbatível, cara. A versão de Bullet in the Blue Sky, Fight for Your Right, Smack My Bitch Up e grande destaque para Creep. Cara, ele consegue fazer Creep ficar divertida.
É muito difícil, cara. É muito difícil pra mim. Depois que eu ouço ele fazer Rush com Trompetes Mexicanos, é difícil falar isso depois de ouvir Another Break in the Wall com direito à encenação do professor do filme. Yellow do Coldplay com ritmo caribenho. Uma Big Jazz Band para tocar Welcome to the Jungle. Cara, tanta coisa. É tanta versatilidade deste gênio. Star Wars Cantina. Depois de Star Wars Cantina, se você não acredita, meu amigo, que este cara não é o gênio do século XXI, não sei mais. Eu sinto por sua alma.
Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Ele realmente dedica um tempo pra fazer isso, cara. Esse álbum tem essas versões que eu falei, mas Come Out and Play.
Come Out and Play, muito bom.
E Only Happy When It Rains, que é outra versão também, cara, que ficou muito boa.
No melhor estilo, cantando na chuva?
Exatamente, cara. Cara, quando eu vi, cara, a primeira vez que eu vi isso...
Com direito a sapateado, cara.
Eu estava na rua, cara. Eu tinha vontade de chorar de rir. Chorar de rir. Da série a série dicas, eu recomendo vaouviagora.com.br. Pegue Richard. Se você não ouviu, a primeira vez que a gente tocou aqui, foi na edição especial Covers, Covers 2, Covers de Covers.
Onde nós trouxemos a fantástica versão Mambo para Sunday Bloody Sunday.
Escute agora, cara, porque é demais. É, se você... Eu tuitei isso. Se você acha Creepy, deprê, é porque você nunca ouviu a versão de Richard Cheese.
Aliás, é a terceira oportunidade que você tem aqui no Máquina do Tempo de ouvir Richard Cheese.
É, qual foi a outra? Não lembro.
A segunda foi lá no especial Live em Campus Party, onde Vanna Medeiros nos trouxe Richard Cheese tocando Chop Suey do System of a Down. Confiram lá, os links para esses dois programas estarão aqui no post para você conferir tudo que nós já tocamos de Richard Cheese até então. E antes disso, nós ouvimos Brian Setzer Orchestra. Sim, meus amigos, o nosso querido Stray Cat, o eterno Stray Cat, está de volta aqui no Máquina do Tempo. Dessa vez ele trouxe a banda toda. Diretamente do disco Vavum.
Vavum.
Nós ouvimos a música Americano.
Muito bom, cara. Perfeito pra abrir pra Richard Cheese. Perfeito.
Brian Setzer, depois que ele terminou com Stray Cats, exatamente, ele até seguiu uma carreira solo bem diversificada, onde ele brincou um pouco com sons dos anos 80, gravou com uma outra banda por aí, até que ele finalmente resolveu ter a ideia de criar uma Big Jazz Band, igual aquelas dos anos 30 e 40. E ele lá, com aquela guitarrone Snake, estilo Elvis Presley, o inigualável Pet Louro.
A cara toda puxada.
Fazendo uma puta Big Jazz Band. Ele continuou fazendo o bom e velho rockabilly que ele fazia no Stray Cats, só que agora com uma puta band atrás dele. O Vavum, ele não é um disco tão marcante quanto os antecessores na carreira da orquestra do Brian Setzer, mas ele trouxe essa música especial que virou um hit obrigatório em todos os shows. A partir daí, ele não pode mais sair do palco sem tocar Americano. Que traz um pouco da origem dele, né? Da origem italiana, porque Americano, na verdade, é uma tradução pro inglês de uma tarantela, de uma música bem tarantela.
Sério, cara?
Meu amigo, uma música popular italiana. Meu Deus, se Don Corleone na Sicília. Onde um italiano fanfarrão diz que quer ir para os Estados Unidos, quer ser americano para ganhar muito dinheiro, comprar joias e um carrão, etc. Falava essa letra e ele traduziu para o inglês e fez esse arranjão de Big Jazz Band. E é esse resultado aí que você ouviu. A versão de estúdio é essa coisa bacana que você ouviu. Agora, ao vivo é foda. Aliás, um showzaço do Brian Setzer, ao vivo é foda. Ele tem aí uns 2 ou 3 DVDs já ao vivo que eu recomendo fortemente que você assista. É muito legal.
Porque ele traz toda aquela onda, né, do rockabilly, né, cara? Ele desenvolve isso o tempo todo, né? Ele tem essa postura, essa brincadeira.
Tá na veia, né, cara? O rockabilly realmente tá na veia. É a vida do cara mesmo. O cara nasceu na época errada. Ele realmente devia ter nascido nos 50, 60.
E aí, cara, assim, eu já vi fotos dele, né? Ele tocando até mesmo com a orquestra. Ele não tem a postura de orquestra, de big band e tal. Ele tá lá se jogando no chão. Ele tá
se divertindo, tá,
tá se divertindo, cara. É muito maneiro, cara. É muito maneiro.
É um cara fiel às suas origens e convicções.
E nós abrimos este bloco com Elevation, do U2, e seu álbum All That You Can Leave Behind. Cara, a gente já comentou um pouco sobre esse álbum, agora nem lembro qual programa. E a gente fala, o que a gente tem em conclusão desse álbum é, ele vem depois do pop, que é, na minha opinião, um equívoco. E por causa disso, isso, o U2 pegou o 10º álbum da sua carreira e fez a grande promessa, né? Vamos voltar às origens.
Exatamente, vamos back to the basic, né?
É, vamos fazer de novo um Joshua Tree, vamos fazer de novo um War.
Ou pelo menos vamos parar um pouco, vamos dar uma freada naquela superprodução videológica, principalmente naquela turnê dos Europa. Você lembra da turnê dos Europa que eles colocavam uma porrada de tela de televisão como cenário? Ficava uma coisa muito gigantesca. Começou aí, né? A produção gigantesca do U2 começou aí nessa época dos Europa. Começou a ficar um pouco grande demais. Opa, peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar pro clássico baixo, bateria e guitarra. E aí eles fizeram All That You Can't Leave Behind. Esse aí, isso.
Foi a promessa que eles fizeram, o público aderiu, assim, foram mais de 12 milhões de cópias vendidas, entrou na lista dos 500 maiores álbuns da Rolling Stone, e por aí vai. Na minha opinião, é um bom álbum, mas eles não voltaram com o Joshua Tree ou um War da vida, não.
Assim, voltaram o Joshua Tree, voltaram o War da vida, cara, é que nem virgindade, eles não voltam mais, não.
É uma promessa que não podia ter sido feita, né?
Eu, pelo menos, não ouvi eles dizer que fariam um novo Joshua Tree ou um novo War. O que eu ouvi na época é que eles voltariam ao básico, sabe? Ao feijão com arroz. Mas...
Na época falavam muito isso. Pelo menos a crítica falava que se esperava um novo Joshua Tree.
Ah, cara, que conta um conto aumenta um ponto, né? Foda. Essa é aquela história do telefone sem fio. Para os caras falarem que chega ao básico, ali na frente, o nego fala que vai vir um novo Joshua Tree, aí no final da linha vai dizer que eles estão fazendo um punk rock.
E a minha conclusão é que, assim, esse álbum teve duas músicas muito marcantes, que foi Elevation, essa que a gente acabou de ouvir, e a Beautiful Day.
Não foi nessa época, corrija-me se eu estiver errado, mas não foi nessa época que eles vieram até aqui pro Brasil, fizeram aqueles pocket show filmado no Fantástico?
Sim. É, e foi naquela época em que aquela menina subiu no palco e deu um beijo no Bono e virou celebridade instantânea.
Ai, a Catilce!
Catilce! Exatamente. Como eu tava falando, né? Foi construída essa promessa ao redor deles, mas mesmo tendo sido um álbum que teve duas músicas que viraram históricas, né, assim, cara, esse álbum grudou no meu carro. Eu trabalhava na época de carro, então eu ouvi esse álbum pra cacete, cara.
Eu diria até que teve mais músicas ainda que grudaram, pelo menos nas rádios, né, cara, como Stuck in a Moment, também tocou pra caramba.
Sim.
Walk On teve seu sonzinho aí também.
Sim, mas não nada assim que se você parar pra pensar, cita aí uma música do álbum All That You Can Leave Behind.
Ah, Beautiful Day.
Beautiful Day.
Cita outra. Elevation,
sim. Tanto que tem gente que chama esse álbum de Beautiful Day.
É verdade.
Eu já ouvi pessoas, aquele álbum do YouTube, Beautiful Day.
Melhor do que álbum esse álbum, whatever.
Será que é o título? Eu não sei o motivo do título do álbum, mas será que é uma brincadeira com essa coisa de voltar ao básico?
Pelo que eu ouvi falar na época, sim. Vamos deixar toda aquela parafernália para trás e vamos voltar ao básico.
Vamos relembrar nossas origens, né? São todas as coisas que não podemos deixar para trás.
Exatamente.
Ó, traduções instantâneas.
Ah. Ó, escola bucólica linguística. Estamos de volta.
E meus amigos que nos acompanharam até este momento, muito obrigado por ouvir mais essa edição do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu.
Pô, tu gostou mesmo agora de falar o slogan, né?
Adorei, agora você não vai poder mais me repreender.
É isso aí, galera. E se você gostou do programa, já sabe, é só mandar o seu recado pra gente, escrevendo no post deste programa em www.maquinadotempo.blog.br
ou mandando um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exatamente, ou siga-nos no Twitter, @bucol e @alquitoque, os links estarão aí no post, para você saber o que estamos aprontando para as próximas edições.
E para encerrar essa edição, falando em voltar ao básico, falando em coisas que não podemos deixar para trás, vamos ouvir AC/DC versão 2000 com Satellite Blues do álbum Stiff Upper Lip na Máquina do Tempo.